Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estamos... Esse dia Deus tem falado conosco a respeito de um assunto interessante. Aberto os nossos olhos para entender alguma coisa a mais do que aquilo que nós já entendemos, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Versículo 5, versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Amém. Então, nós temos as escrituras para nos fazer entender o mistério, esse mistério. Nós temos as escrituras para nos ajudar a desvendar esse mistério que é a nossa vida, que é um mistério. A nossa vida é um mistério. O homem é um mistério. O ser humano, ele é um mistério. Amém? Ele é cercado de muitas, inúmeras interrogações. Quem é o homem? Para onde o homem vai, de onde o homem veio, qual é o futuro do homem, né? Para isso, aí existe tantas vozes no mundo, tudo é em torno do homem. Tudo gira em torno do homem. Tudo que se faz nessa terra está relacionado com o homem. Tudo que se faz na terra, se você constrói, se você compra, se você vende, tudo que você pensar na terra está relacionado com o homem. Né? Então o homem realmente é um mistério. A Bíblia tem um lugar que fala assim: quem é o homem para que dele te lembres? Então, referindo-se a Deus, falando com Deus aí, quem é o homem? Que coisa esquisita é essa? Né? Que mistério é esse? Quem é o homem? Para que dele te lembre? Então, é uma incógnita, é um mistério que ainda está por revelar. E ainda está por ser esclarecido. O homem ainda é um ser desconhecido. Amém? O homem ainda é uma espécie desconhecida. A gente não sabe, a gente não conhece, né? E aí nós falamos daquelas três dimensões, que nós entendemos que o homem faz parte, né? A Bíblia se refere ao homem no céu. A Bíblia faz referência do homem na terra. E a Bíblia também faz referência, a Bíblia também aponta a existência do homem embaixo, aqui embaixo, que nós, como que nós poderíamos chamar? Onde estão os mortos? Né? Que é a mansão, né? A mansão. Mansão é assim mesmo? É com S? Mansão. Mansão dos mortos. Aí você pode chamar isso aqui de qualquer coisa que. Ninguém, a não ser Jesus, ninguém pode falar com propriedade do que existe embaixo e do que existe em cima. Ninguém pode falar com propriedade a respeito disso aqui. Então, e muito menos nós. A nossa. Então, eu acho que primeiro, antes de querer saber o que está lá embaixo, e antes de querer saber o que está lá em cima, eu acho que primeiro nós teríamos que entender bem a situação do homem. Bem a situação do homem. Porque não basta saber, como vocês ficaram sabendo esse dia, não basta saber que nós estamos aqui. E que Samuel estava lá embaixo, né? E que outros estavam lá embaixo, e que outros também estavam lá em cima. Como nós vimos agora, está bem claro aí, né? Que Deus falou, olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer, você vai morrer. Comer, você vai morrer. Aí o diabo falou, ah, não, morrer você não vai morrer. O que Deus quer dizer é que você ele teme que você passe a saber tudo o que ele sabe. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Deus teme que você seja como Deus. O Deus teme que você seja como Deus. Então, presta atenção para você ver. Uma das coisas que nós precisamos entender a respeito do homem é isso. Deus temia que o homem quisesse ser como ele. Porque o diabo falou isso. Quando, nessa conversa que houve entre esse espírito, que nós chamamos de demônio, a conversa que houve entre esse anjo, né, e o homem, que também era uma espécie espiritual, quando houve essa conversa, nós entendemos, fala serpente, está bem claro ali, a serpente serpente que nós conhecemos é o diabo, é o demônio. Então, é o chefe, né? É o maioral dos demônios. Assim como Deus criou dois grandes luzeiros, um para governar a terra e outro para governar a noite, existe um grande demônio, existe um grande, é o anticristo. Né? Quando Satanás se manifestar, etc., nós vamos ter aí uma grande autoridade, que é esse espírito, esse anjo, que é o mesmo anticristo sob a eficácia de Satanás. Então, é assim como houve Cristo com o poder de Deus. Cristo com o poder de Deus, o anticristo com o poder de Satanás. Né? Então, Deus temia que o homem quisesse ser igual a Deus. Deus temia que o homem quisesse ser realmente igual a Deus. Por isso que ele falou, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai ser um prejuízo para você. Não come da árvore do conhecimento do mal. A hora que for, certamente, haveria uma hora, um determinado momento, em que Deus ia permitir isso. Mas é porque certamente não chegou, não tinha chegado o momento, a hora. E, precipitadamente, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, quem é o homem? Quem é o homem? O que aconteceu com o homem? Então, o homem, ele desceu daqui. Então, a origem do homem é o céu. Ele desceu daqui. Então, aqui está um fogo, uma fogueira, que eu diria, chamaria isso aqui do Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele veio dali, porque nós, Deus é Espírito. Deus não tem forma, não tem corpo. Deus é Espírito. Aí Deus, lá, ele desce para ajudar o homem. Deus desce para ajudar o homem. Mas o homem também, o homem já estava lá. E o homem, o que o homem era quando ele estava lá? Ele era também um espírito menor, muito menor do que o Espírito de Deus. Menor, que eu diria, menor em sabedoria, menor em entendimento, menor em poder, menor em força, menor. Mas havia uma semelhança entre eles. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, havia uma semelhança. Né? Então, era como se fossem assim, duas coisas bem semelhantes, muito embora a diferença entre um e outro era muito grande. E o homem desce. Quando o homem peca, e quando ele abre os olhos, ele estava aqui. Ó. Quando ele abre os olhos, ele estava aqui. Ele já não era. Ele já percebeu, porque aqui ele não via. Ele tinha, eu botei o fogo para poder comparar os espíritos, né? Mas o homem falava com Deus, ouvia a voz de Deus, etc. Mas ele não via Deus. Ele ouvia Deus. Mas Deus via o homem. Nós colocamos aqui o espírito. Mas lá, o homem também tinha forma. Lá também o homem tinha forma. Porque ele tinha corpo, ele tinha um corpo. Porque Deus pegou o barro e fez do barro, né? O homem tinha corpo. Quando ele estava lá em cima, ele tinha corpo. Ele ouvia a voz de Deus. Ele não via Deus, mas ele ouvia a voz de Deus, estava certo. No dia que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus. Mas ele, com medo, com respeito, aqui fala assim. Então, vendo, não, aqui embaixo. Chamou o Senhor Deus Adão, versículo 9, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, onde estás? Deus, claro que Deus estava vendo ele. Mas Deus, vou perguntar, onde você está? Eu tenho certeza que você está aí. É como se Deus dissesse, eu estou vendo você aí. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Aí Deus falou, mas como você sabe que você está nu? Só uma coisa poderia mostrar a sua nudez. O homem vivia nu. O homem era assim, como vive o cachorro, como vive os animais, o homem também vivia nu. Ele não tinha problema. O homem, ele não tinha problema de comprar, não tinha problema de vender, não tinha problema de construir. Era uma coisa diferente. A gente não sabe como era aquela geração. Assim como nós não sabemos também como será a outra geração. Mas Deus disse, essa geração, nós vamos falar dessa geração, dessa dimensão, está aqui, ó, esse aqui. Porque lá fala assim, que coração não viu, coração não sentiu, olho não viu, ninguém pode imaginar o que Deus tem reservado para o homem. Existe um novo céu, uma nova terra, um novo homem, um novo corpo, tudo novo. Um novo céu, uma nova terra, um novo homem, um novo corpo. Então, tudo diferente disso aqui. Que vai ser o que Deus tem reservado para nós. Mas vamos ver a situação nossa agora. Qual é a situação nossa agora? Então, a gente desce, o homem, quando ele abriu os olhos, quando ele começou a enxergar, ele já estava na terra. Então, vamos dar um exemplo. Ele estava na terra. Aqui seria o céu. Aqui seria o céu. Seria. Mas aí ele estava na terra. Quando ele olhou, ele já se viu na terra e já vendo as coisas. Então, de repente, Deus falou, não come, porque, né? E aí, a serpente falou, não, os seus olhos serão abertos. Na realidade, o diabo fala as coisas para a gente, são meias verdades. Ele não tem intenção. É água suja, né? Água suja. Água suja, você não tendo água limpa, você bebe até água suja. A água suja, você estando com sede lá no meio do mato, você não tendo água limpa, você bebe água suja. Mas morrer de sede você não vai. Então, a água suja é uma verdade maculada. A água suja é meia verdade. Certo? Então, por isso é que é difícil você, às vezes, enfrentar determinadas doutrinas, determinados pontos de vista, determinadas coisas. Por quê? Porque são meias verdades. São coisas manchadas, né? Então, o diabo, quando falou com Eva e Adão, quando falou ali com Eva, ele falou, ora, ele falava uma coisa, verdade, outra hora ele falava mentira, outra hora ele misturava os dois, a mentira com a verdade. É o fermento no meio da massa. Você não vê o fermento no meio da massa. A preocupação que Jesus tinha, olha, cuidado com a doutrina dos fariseus. Por quê? Porque é uma coisa misturada. E continua até hoje o mesmo problema. Amém? Meias verdades. Então você vai encontrar coisas boas no Espiritismo. Você vai encontrar coisas boas lá no testemunho de Jeová. Você vai encontrar coisas boas no Adventista, no sétimo dia. Você vai encontrar coisas boas, qualquer dessas piores coisas que você pode imaginar, você vai encontrar coisas boas. Você lê a doutrina de Buda ali, você já tem muita coisa interessante. Mas tem coisas que é o fermento, tem coisas que é o veneno. O veneno. Você tirar o veneno da cobra, você pode comer a cobra. Né? Você pode, até comer a cobra você pode. O que faz mal na cobra, não é a cobra propriamente dita, e sim o veneno. O que faz mal é o veneno. E o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, sim o que sai da boca do homem. Então, o veneno é aquilo que sai da boca da pessoa. Há um estudo que diz que 70% do que nós pensamos durante o dia, ele não pensa de noite dormindo, né? Mas 70% do que a gente pensa vai para o ralo. E 30% você aproveita. 30%. Então, desses 30% aqui, ainda você só aproveita 30%. Mas isso aqui, se for apurar, você deve tirar o quê? Uns 2% aqui que edifica, 2% que é bom, que te dá, e que edifica, que dá felicidade, que etc, etc, etc. Uns 2%. Então, tem 70%. É provado isso já, que 70%, tudo que a gente pensa, 70% vai para o ralo. Ou seja, não tem proveito nenhum. 30% se aproveita, desses 30%, eu diria uns 2% que te traz felicidade, que te traz, que edifica, uns 2%, 3%. Amém? Então, coisa assim que traz para você, assim, descanso, que faz você pensar noutra coisa que não seja esse mundo, faz você analisar, meditar, que traz saúde. Segundo o estudo, toda doença, toda enfermidade, ela começa na mente da pessoa. Inclusive, eu fiquei espantado de ver, não sei nem se isso é verdade, mas fiquei espantado de ouvir isso, que a pessoa começa a tomar um comprimido, se ela pôr na cabeça dela que aquele remédio não faz efeito, mas que aquele remédio não está fazendo efeito, ele não faz efeito. Portanto, que é importante o pensamento, a mente da pessoa. Aí, o que acontece? Teve medicamento que foi importante demais para o homem. Mas, de repente, começou a botar na cabeça, um fala para o outro, um fala para um, outro fala para o outro. Aí, qual foi a orientação que a ciência deu para os laboratórios? Seguinte, se o remédio, se o comprimido era redondo e branco, fizeram o comprimido com outra forma, como é que chama? Um hexágono, um negocinho assim, mais ou menos, com a outra cor, amarelo, cor de rosa. E mudou o nome, mas a propriedade é a mesma propriedade, o mesmo princípio ativo É ele. Aí mudou e o comprimido foi para o mercado novamente. E toda pessoa que passou a usar novamente fazia efeito. Amém? E fazia efeito. Teve uma época que descobriram que os laboratórios estavam, laboratórios, falsos laboratórios, soltando remédio que era só farinha de trigo, era só, chamava placebo, né? Era só a farinha de trigo mesmo. Mas a caixinha estava escrito ali, na caixa estava escrito o nome do remédio, etc, etc. E a pessoa tomava e fazia efeito. Tomava e fazia efeito. Amém? A pessoa não quer saber se é isso, se é aquilo. Certo é que o remédio é bom para mim. Então, o que nós queremos dizer com isso é a situação do homem em relação à verdade. A situação do homem em relação a ele mesmo. A situação nossa. Porque nós descemos daqui, nós não estamos mais aqui, nós estamos aqui. Nós não conhecemos o que está aqui embaixo, a mansão dos mortos. Nós também não temos conhecimento, porque ninguém que desceu voltou, a não ser Jesus Cristo. Daqui um pouquinho a gente fala sobre ele. Mas morreu o rico e o pobre. Aí o rico disse: deixa eu ir falar com o meu pessoal. Eu tenho certeza que se eu falar com o meu pessoal, eles vão se arrepender, eles vão mudar de vida, eles vão querer. O que Lázaro quis, mas o que foi dito ao rico, não adianta. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar. Então está aqui. Ninguém vai acreditar. Então, o que é acreditar? Fé. Então, nós somos salvos pela fé. E a fé vem de onde? Aonde? A fé age aonde? Na mente da pessoa. A fé age na mente da pessoa. Você pode pregar, a pessoa não crê. Ela escuta. Mas ela não come, ela não alimenta daquilo, é a mesma coisa do comprimido, é a mesma coisa do remédio. Ela come, você pode dar um remédio que ele não vai fazer efeito. Então, o evangelho não faz efeito em todo mundo. Ele não faz efeito em todas as pessoas. Ele faz efeito em quem? Aquele que acredita. Então ele vai fazer efeito, ele vai mudar a vida, ele vai transformar a vida da pessoa que acredita. Ao contrário, a pessoa não acredita. Aí alguém diz, olha, ah, não, fulano. Não. Aí está lá, não sei qual, eu não vi, nunca vi mudança nenhuma, ele não mudou nada. Ele é a mesma pessoa, não mudou nada. E eu concordo plenamente que a pessoa, não houve mudança na pessoa. Não houve mudança. Ele, às vezes ele até continua, às vezes até lendo a Bíblia, continua, etc, etc. Mas ele não acredita. Ele não tem a fé que vence o mundo. Ele não tem a fé que ele precisava ter. Ele não acredita no que salva. Tem uma coisa que salva. Então, eu estou querendo trazer isso para cá, para mostrar para vocês o seguinte, que a nossa situação aqui na Terra é uma situação realmente grave. Grave. Por quê? Porque nós precisamos de salvação. Por que que nós precisamos de salvação? Por quê? Eu preciso entender, acreditar. Porque se eu não creio, eu vou continuar a mesma coisa. Vou esperar a morte. Né? Um dia eu vou morrer, vou descer para cá, mas eu não quero descer. Eu já entendi eu não quero descer mais do que eu já desci. Eu quero voltar. Eu quero voltar para o céu. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar para ter. Eu quero ver Deus. Né? Eu quero conversar novamente com Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Eu quero a vida que Deus está prometendo. Um novo céu, a nova terra, um novo homem, né, uma nova justiça, uma nova maneira de pensar, uma quantidade de vida, quanto tempo que nós vamos viver, uma vida eterna. Então, eu acredito nisso e eu quero isso. Então, isso faz efeito na minha vida. Pode não fazer efeito na sua vida. Porque será o que é que você quer? Será o quê que você quer? Então, quem prega o Evangelho, prega o céu de novo para a terra. Quem prega o Evangelho anuncia a salvação. Porque nós estamos aqui, fomos colocados nessa situação aqui. No dia que você comer, você morre. No dia que você comer, você morre. Então vamos tirar isso daqui, ó. E vamos passar para duas dimensões só. Né? No dia que você comer, você morre. Qual a diferença nossa para o outro que está lá embaixo? Hã? Qual a diferença para nós, para aquele que está sepultado? A única diferença é o corpo. Nós já estamos mortos. Porque disse, no dia que nós comermos, nós morreremos. Nós e os mortos estamos aqui, certo? Mas uma coisa interessante também que a gente vai entender sobre nós estamos estudando sobre nós. Nós temos que aprender sobre nós. Nós não queremos saber a vida dos santos, né? São Joaquim, São Bartolomeu, tá? Não interessa para nós, não. O que interessa para nós é saber a respeito de nós. De nós. Quanto mais nós entendemos a nós, Jesus falou, no livro está escrito a meu respeito. O livro fala de mim. O que Jesus aprendeu? A respeito de quem? Dele. O que ele procurou saber a respeito? Dele. Quem era ele? Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então aqui, meus irmãos, tem uma coisa importante que nós estamos todos nessa situação e a hora que nós sairmos do corpo, será que nós podemos, porque Deus, uma coisa importante que eu quero dizer é isso aqui, Deus não é Deus de morto. O que que existe aqui dentro? O que que existe aqui? Só morto? Hã? Vivos também. Olha aí. Vivos. Como é que essa pessoa ficou viva? Como que é? Então tem vivo e morto? Tem. Então o que vai acontecer? O vivo vai. E o morto, ele permanece. O morto, ele permanece. Só eu coloquei a seta para baixo. Eu coloquei a seta para baixo e coloquei a seta para cima. Mas a coisa toda está aqui. Tudo está aqui. Os vivos e os mortos. Amém? Quando Jesus estava aqui, ele disse o seguinte: eu vivo, e você viverá. eu vivo e você também vai viver. Quem crê em mim passa da morte para a vida. O remédio é o mesmo efeito que faz, vai fazer o remédio, vai fazer a sua fé. Tem gente que não precisa tomar remédio. Tem pessoas que não tomam remédio. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Amém? Você pegar uma pessoa, por exemplo, cega, pessoa cega, e botar ali um carocinho de arroz na mão dele, você põe ali um negocinho na mão dele, toma aqui seu remédio, né? E ele jogar para dentro, ele toma o remédio como se remédio fosse. E vai fazer efeito. Se ele tomou o remédio. Agora, se ele for daquele cego que quer saber pegar no negócio aqui e tal. Não, isso aqui, né, está parecendo mais com grão de feijão do que com. Não vou tomar isso, não. Eu não estou confiado, né, não tenho confiança. Não vou tomar isso, não. Ele não toma. Ele não acredita. Para a pessoa crer que ele é vivo, como Jesus cria que ele era vivo. Jesus cria que ele não era morto, ele cria, ele acreditava que ele era vivo. Como que um vivo vai ficar aqui embaixo? Como que uma pessoa vai ficar embaixo se ele está vivo? Ele vai ficar em cima. Ele vai ficar aqui. O que separa a pessoa, ele vai continuar aqui, ele vai ficar aqui, vivo. E não morto. O morto, ele não enxerga, o morto, ele não entende, o morto, ele não tem, ele não fala, ele não tem pensamento, ele não tem saúde, ele não tem. O morto, ele está completamente aleijado do sistema. Ele está no mundo sem Deus. Mas aquele que enxerga, ele vê. Ele vê os defeitos, ele vê os problemas, ele vê as coisas, ele vê o buraco, ele enxerga, ele sente, ele pensa. Vamos abrir no Salmo 118. Isso. Por exemplo, olha aqui. Vamos ler. Lê para mim, por favor, filha. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco o entendimento. Louvai ao Senhor. Lê.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre.
Isso.
Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre.
Ó, vocês concordam que a pessoa que estava dizendo isso aqui, por que que ele estava dizendo aqui? Por que que ele estava dizendo isso aí? Responde para mim, Alisson. Lê de novo, filha.
Louvai ao Senhor.
Aumenta o volume, por favor.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre.
Isso. Por que que essa pessoa está dizendo que a bondade, benignidade, que a bondade de Deus é para sempre? Por que que essa pessoa está dizendo isso? Por quê? Por quê, gente? Fala, quem sabe, levanta a mão. Não, hã? Levanta a mão para poder levar. Levanta a mão para poder pegar o microfone. Antônio falou o quê? Não. Fala, filho, por quê? Não, eu estou perguntando, é só para você responder daí para trás. E por que que ele dizia a casa de Israel que a bondade de Deus durava para sempre? Porque ele entendia que a casa de Israel ainda não sabia que a bondade de Deus durava para sempre. Que a casa de Arão ainda não sabia que a bondade de Deus durava para sempre. Amém? E como a irmã ali estava dizendo, que ela adiantou um pouco, diga agora, por quê? Porque invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar bom. E me colocou num lugar bom. Aí a pessoa, eu pergunto, uma pessoa que invoca o Senhor numa situação de angústia, numa situação atribulada, numa situação de enfermidade, e ela invoca o Senhor porque ela acredita. Porque se ela não acreditar, não adianta, não vai fazer efeito o remédio. Mas se ela acredita, invocou o Senhor, e o Senhor respondeu, Alisson. Respondeu de que forma? Aliviando. Aliviando. Eu pergunto, isso aí não vai dar uma firmeza na sua fé? Isso aí não vai dar uma segurança para você de que a bondade de Deus existe? De que Deus é bom? Aqui no outro lugar, no Evangelho, fala assim, a não ser que você não saiba ainda que Deus é bom. Está lá, está escrito aí, pode procurar. Pode procurar. Então, muitos, não pode aproveitar a bondade de Deus. Muito não pode aproveitar a bênção, a grandeza que é Deus. Por quê? Porque ele está aqui, com os olhos fechados, porque o diabo falou para ele que ele estava com os olhos abertos, e ele até hoje acredita no diabo. Ele acredita no diabo. O diabo fala para ele que as coisas aqui são boas. O diabo fala para ele que a vida é essa aqui mesmo. O diabo dá esperança para ele aqui. E ele continua acreditando no diabo. Mas aí vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor, vem alguma coisa, vem a enfermidade. E o diabo não resolve a situação da pessoa. O diabo não alivia. Mas você pode observar que ninguém põe culpa no diabo, não. Ninguém põe culpa no diabo, não. Põe culpa no governo, põe culpa na situação, põe culpa na polícia, põe culpa, mas não põe culpa naquele que realmente é verdadeiramente culpado, que é o opressor, aquele que causa opressão em cima da gente. Mas aí, alguém que ouviu, que teve os olhos abertos, alguém que entendeu a voz de Deus, quando ouviste a voz de Deus, por que Abraão, olha, aos poucos eles foram perdendo a voz de Deus, e não, ninguém mais ouvia a voz de Deus. Mas ainda é possível ouvir a voz de Deus. Ainda é possível ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai ver que Deus é. Que Deus é bom. Amém? Você vai ver que Deus é bom. E você vai acreditar. E ele vai te aliviar, e ele vai te curar. Você fala, olha, não interessa, eu não vi o remédio. Eu não vi o remédio, eu não vi Deus. Mas eu só sei que eu me aliviei. Eu só sei que eu mudei de vida. Eu só sei que foi bom para mim. Eu não vou continuar tomando o remédio, concorda? Eu vou continuar tomando o remédio. Não quer saber se é farinha de trigo, o que é? O certo é o seguinte, é que está fazendo bem para mim. E tem gente que não, gingo biloba, isso não vale nada. Vai fazer efeito para ele? Ah, o suco do None. Kécia, o suco do None é bom, Kécia? É que é bom. Mas não tem muita gente que não fala para você que não vale nada, Kécia? Tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que não aproveita a bondade de Deus. Não fala com Deus, não fala com Deus. Ele não ouve a voz de Deus. Ele está muito distante de Deus. Ele não fala com Deus. E enquanto ele não falar, como aconteceu aqui com o salmista, ele não vai descobrir isso, Tânia. Que Deus é... Bom, aí quando ele descobre que Deus é bom, ele sabe o caminho, ele sabe como que faz, ele sabe como que Deus atende, ele sabe como que ele bate. Deus disse, olha, batei e abriu-se-vos-á. O que que a pessoa está procurando? Deus. Então aqui na terra, a situação aqui na terra, ela é assim, são os vivos e os mortos, a luz e as trevas, os que creem e os que não creem, estão todos misturados. A diferença é que um fala com Deus e o outro não fala com Deus. Um se dirige a Deus, sabe que Deus é bom, aproveita, e outros não. Aquele que vai até o fim na desobediência, aquele que vai até o fim resistindo a Deus, o destino dele é continuar morto. É continuar morto. Presta atenção. É, quem crê será salvo. Quem não crê já está. Então, a condenação nossa é a mesma condenação que houve lá em cima. No dia que você comer, você morre. Então, quem crê será salvo. Quem não crê, já está. Qual foi a condenação nossa? A morte. Agora, eu vim para que vocês tenham... Qual a salvação, então? Vida. Vida. Amém? Se a condenação foi morte, a salvação é vida. Vida. Amém? Vida, e vida eterna. Vida eterna. A vida eterna seria um retorno da gente voltar a falar com Deus, voltar a conversar com Deus. Então foi o que Davi fez, quer ver? No versículo... É... 17.
Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.
Repete.
Não morrerei, mas viverei.
Olha aí.
E contarei as obras do Senhor.
Olha, que coisa. Repete.
Não morrerei.
Vocês estão crendo? Vocês estão acordados? Vocês estão vivos? Então vamos ver. Não morrerei, mas viverei. Essa pessoa tem fé? Tem fé? Tem. Não tem nada. Mesmo que você tenha um tiro na cabeça dela, ela tem certeza, como Jesus falou, vocês vão destruir esse templo, mas 3 dias depois eu ressuscitarei. Tem nada, nada. Pô, gente, Jesus disse, olha, se você diz a esse monte, sai daqui, planta acolá, não tem nada que derruba uma pessoa que crê em Deus. Não tem nada que pode impedir uma pessoa que crê em Deus. É como o monte de Sião que não se abala. É como a árvore plantada à beira do riacho que não tem, para ela não tem tempo ruim, não. Ela está plantada na beira da água. Para ela não tem tempo ruim. Versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me... Então, gente, nós somos salvos aonde? Aqui. Aqui. Se eu conseguir acreditar, se eu conseguir realmente crer, eu consigo a minha salvação aqui. Amém? Pela fé. Amém? Deus me salvou. Eu era morto e hoje eu estou vivo. Eu estava cego e hoje eu vejo. Deus me salvou. Amém? Agora, como que Deus vai fazer para salvar uma pessoa que não acredita? Qual o efeito que o remédio vai fazer na sua vida, meu irmão? Se você não acredita... A Bíblia diz que muitos morreram no deserto. Muitos não puderam fazer o que Josué e Caleb fizeram. Sabe por quê? Porque eles não creram. Porque eles não conseguiram acreditar naqueles que estavam na frente deles. Moisés estava na frente deles e eles não acreditaram em Moisés. Amém? Eles não acreditaram. Quando eles pediram um rei, é porque eles queriam uma pessoa que eles pudessem pegar. Eles não acreditavam. O profeta chegou e falou, olha, Deus falou que vocês não precisam de rei. Deus falou que vocês já têm rei. É Ele que reina você. Mas nós não queremos assim. Nós queremos um rei que vai na nossa frente. Eu pergunto, esse povo acreditava? Esse povo acreditava? Hã? Não. E será que nós, às vezes, não ficamos numa situação semelhante? Será que, às vezes, a situação nossa não é idêntica? Será que muitas vezes nos falta o quê? Falta o quê? Fé. Fé. Acreditar. Você acredita? Ó, Deus é bom. Fala aí, ô Arão. Deus é bom. Ô casa de Israel. Deus é bom. Olha, diga para todo mundo que Deus é bom. Fala. Aí ninguém fala. Todo mundo morre de medo de falar que Deus é bom. Tem pessoas que têm vergonha de falar que Deus salvou a vida dele. Você sabe que tem pessoas que têm vergonha de dizer que Deus salvou a vida dele? Tem, Alisson. Você não acredita? Não. Tem esse tipo de gente. Que tem vergonha de falar só que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que... Jesus Cristo salvou a minha vida. Se não fosse Jesus, eu estaria, nem sei como seria de mim. O que seria de mim? Que Jesus salvou a minha vida. A pessoa tem vergonha de falar. A pessoa tem vergonha de falar, outros ficam às vezes até conversando e não prestam atenção, entendeu? Por quê? Não acredita. Amém, gente? Oh, mas que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Olha, versículo 22.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina.
Então, olha aqui, ó. O Verbo se fez carne. Deus... Gente, tinha alguma coisa que ele podia fazer mais por nós? Tinha alguma coisa que ele podia fazer mais por nós? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tinha alguma coisa que ele podia fazer mais? Do que? Tá bom, então você quer uma pessoa para conversar com você assim, de... olhando no seu olho. Você quer uma pessoa que conversa com você assim, de peito a peito. Pois então, está aqui, eu. Carne e osso como você, do jeito que você está, etc. Está aqui. Então, eu vou conversar com você. Aí, eu desci do céu. Ah, não acredito. Desceu do céu? Você está ficando doido. Ué, então, que adiantou eu vir aqui? O que adiantou eu me fazer carne? Eu vim me humilhar. Chegar onde vocês estão na merda. Amém? Vocês estão aqui no meio dos ossos. Vocês estão aqui. Olha, a situação de vocês é muito grave. Se Deus não salvar, não tiver misericórdia de vocês, vocês estão perdidos. Eu desci do céu para te ajudar. Não acredito. Espera aí. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou levantar um morto. Aí você acredita? Eu vou fazer uma pessoa andar sobre as águas. Você acredita? Eu vou parar o enterro e mandar o morto levantar. Eu vou transformar a água em vinho. Você acredita? Então, gente, todos aqueles sinais, tudo aquilo, qual era a finalidade daquilo? Qual era a finalidade daqueles sinais? Mostrar para os outros... Fazer... Não. O que ele queria? O que queria com aquilo? Que nós crescemos nele. E hoje, o que é que nós precisamos? Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será... Gente, se nós crescemos em Jesus, a gente estava pesquisando mais sobre a vida dele. Se nós crêssemos em Jesus, nós estudávamos mais a vida dele. Se nós crêssemos em Jesus, nós estávamos fazendo orações e súplicas a ele. Ele não está morto, você pode invocá-lo. Se nós crêssemos em Jesus, a gente ia bater o pé. Mas eu acho que nos falta que a gente fala Esse povo, ajuda. Esse povo tem uma conversa muito bonita. No entanto, eles... E por que que Deus sabe que a gente não acredita? Né? Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Pelo fruto. Não, Senhor. Eu não vou trair. Jamais que eu vou te abandonar. Etc, etc. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai. Então, o que nós estamos falando aqui é uma situação que a gente quer repetir muitas vezes, que é pensar sobre o homem. Analisar mais a nossa vida, a nossa natureza, as coisas que Deus fala de nós. O que interessa é isso. Da vaca, nós não precisamos saber nada, não. Sabe, dos peixes, nós não precisamos saber, não. A natureza, É, às vezes a pessoa fica lá, né, com tanto enjoo com o micro-leão dourado, mas chama, né, com medo com o boto cor-de-rosa, com o que mais? Né? Tem essa, quando, na realidade, quem precisa realmente somos nós. Nós é que estamos, cada dia que passa, mais perdidos, mais confusos, mais perdidos. Amém? Vocês concordam? Agora, nós vamos crer em quem? E aquele que crê em Jesus vai ter que fazer o quê? Vai ter que conhecer Jesus. Buscar-me-eis, me achareis. Agora, o diabo não quer. Você vai ter resistência. Mas de uma coisa eu garanto a você. Você, se você crer, você supera essa resistência. Você supera essa resistência. Se você crer, você supera. Amém? Você passa por cima, porque Deus nos deu poder para nós pisarmos a cabeça da serpente. Ele vai morder o nosso calcanhar. Ele vai perseguir você. Ele não vai deixar nunca de perseguir a gente, não. Nunca ele vai deixar de perseguir. Mas você vai pisar a cabeça da serpente. Amém? Então, já estamos terminar. Eu só queria dizer para vocês hoje alguma coisa mais sobre quem? Hã? Sobre o homem. E nós temos que estudar mais sobre? Sobre nós. Nós temos que ver sobre nós. Quem é o homem? Será que no livro está escrito a nosso respeito? Será que esse livro aqui só fala de nós? Sabia que esse livro aqui só fala de nós? Só nós. É engano a pessoa pensar que esse livro fala de Deus, esse livro fala de nós. No rolo do livro está escrito a meu respeito. A meu respeito. A respeito de quem? Do homem. O filho do homem. Amém? Deus, gente, nós não vamos conhecer Deus aqui não. Nós vamos conhecer o homem. O dia que nós entendermos bem, e, aliás, até vou fazer uma correção aqui, do novo homem. Porque o dia que você entender o novo, você vai entender o velho e vai conhecer a Deus. O dia que você encontrar um, você vai encontrar os outros. Quando você acha um tesouro, você não acha só ali o colar, a pulseira, o brinco. Não, você acha todo tipo de joia ali dentro. Então nós ainda somos um ser desconhecido, desconhecido, muito desconhecido. E precisamos descobrir. Senão nós não precisávamos fazer a oração: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Senhor, me ajuda. Senhor, se fosse o contrário, eu não dava nada disso. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, né? Me salva. Me salva. Bem, Fabrício, depois a gente fala mais outro dia, a Salmo 118 aqui, eu vou te contar, viu, gente? Você lê esse Salmo aqui, você Ó, é coisa de louco. É coisa de louco mesmo. O Senhor está comigo. Lembra que eu falei para vocês? Ó, quando você descobrir, você vai encontrar. Ó, se encontrar você, você vai encontrar. O Senhor está comigo. Ah, né? O Senhor está comigo. Eu achei Deus. Aonde que você achou Deus? Ele está comigo. Eu e Ele somos um. Eu e Ele somos um. Amém. Às vezes nós estamos procurando Deus longe. E Ele está em nós. Amém? Ele está em nós. Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus não habita na casa construída pelos pedreiros. Não. Deus habita em nós. Então, quando eu achar Deus, quando eu me achar, eu vou encontrar também Deus. Onde é que Deus está, Wender? Amém? Fabrício, o que te chamou mais atenção? Rapidinho. Todo mundo ficou feliz com a carreira? Todo mundo ficou... Amém? Amém? Pronto. Ó, vamos dar o braço a torcer. Pai. A gente, nós precisamos buscar Deus. Vocês concordam? Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos pesquisar. Será que o nosso Senhor não está tão perto de nós e nós não estamos usufruindo da sua bondade? Né? Da sua bondade, da sua benignidade, da sua misericórdia. Passa o dia inteiro, às vezes, numa agonia, numa angústia, numa coisa, etc. E a gente não consegue se libertar. Né? Amém? E o olho do pequenininho? Né? Não é bom nem falar. Não é bom nem, né? Não é bom nem falar. Mas é uma prova de que o Senhor é bom. É uma prova de que o Senhor é misericordioso. É só uma prova. Só uma provazinha. Amém? Fala, filho.
Amém. O que mais me... Eu concordo com tudo. Não tem como dizer nada ao contrário. E o que mais me chamou a atenção, que como está escrito em... que invocou ao Senhor porque ele creu. E eu não invoco porque eu não creio. E Deus fala comigo aqui quase todo dia da semana. E na hora que precisa colocar em prática lá fora, eu não coloco. Como o Senhor falou agora, a gente passa pela angústia o dia inteiro, a gente é atribulado o dia todo. Se tirasse, não preciso falar nem 5 minutos, 2 minutos para pedir socorro, para pedir ajuda... Mas eu não faço isso, porque eu não creio. Eu fico com vergonha, porque assim, Deus fala todo dia, todo Amém. Santo dia, e eu não ponho em prática.
Às vezes, se mudar a cor do comprimido, né? Quem sabe? Se mudar a cor do comprimido, o jeito do comprimido, você... Amém?
Amém.
Quem mais? Meire, dá para Meire. Diga para ele que Amém. O Senhor é bom.
Amém, eu creio. Amém, aleluia. É verdade, irmão, assim, é o problema nosso que a gente não acredita, né? Infelizmente, o Senhor falou aí, né? Se a gente invocar, ele está em nós, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que o diabo, ele não vai sair do nosso pé, nunca vai nos deixar. Uhum. Mas se a gente pedir ao Senhor, se a gente insistir, né? Deus, ele está em nós, né? É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos salvar. E não há outro, né? Amém.
Amém. Engraçado. O diabo, ele nos persegue. Mas ele nos persegue à distância. Porque ele não suporta uma pessoa que busca Deus, não. Ele não suporta uma pessoa que ora, que faz oração, que confia. Ele conhece, ele não é bobo. Você não conhece um morto e um vivo? Você conhece? Se botar uma pessoa morta uma vez, você sabe separá-la, sabe? Não tem diferença? Hã? Você pode encher o vivo de rosa, de tudo, de coisa, né? Igual aquela da Manco, a Manco, né? Não é, foi o tigre ou a Manco? Tigre, né? Não, você pode colocar jeitinho lá, a pessoa, o semblante da pessoa, o jeito da pessoa, não é de uma pessoa morta. Agora, do lado, você põe um morto, do lado assim, você põe um morto. Aí você pode passar batom, você pode, né, fazer uma maquiagem, pode, tem lugar que faz, tem lugar, tem o costume deles é maquiar o morto. Mas se você botar um morto e um vivo, tem diferença, a gente sabe. Diferente, tem diferença entre o que crê e não crê. Lá, Malaquias fala assim, vai ver se não tem diferença entre o que crê e não crê. Por que você não chama um descrente para orar com você e chama um que tem fé? Chama um descrente para orar para você ver que rolo que você vai arrumar. Amém? Amém? Chama um descrente. Aí você, quem que você chama? Quem que você chama para orar com você? Quem? Ué? Hã? Eita, você não... Não, é porque nós temos certeza que ali, ó, Davi falou assim, ó, fala para Israel, fala para Arão, fala para... Que Deus é misericordioso, que Deus é bom, e ele tem experiência com Deus. Amém? Com certeza as pessoas passavam pelos discípulos, não queria tocar nos discípulos, não, queria tocar em quem? Em Jesus. Porque sabia que dele saía virtude. As pessoas passavam pelos discípulos. Agora, depois que Jesus foi, que ela não achava Jesus, então o jeito é tocar em Pedro. Não achava Jesus, então vamos tocar em Paulo. Mas por que que Pedro tinha aquela virtude? Porque Pedro creu. Por que que Paulo tinha aquela virtude? Porque Paulo creu. E se você crê, quem crê em mim fará as obras que eu faço. E obras maiores fará. E obras maiores fará. Amém? Amém, gente? Amém. Tem diferença ou não tem entre o vivo e o morto? Tem diferença. Apesar de que eles estão... As trevas, a luz e as trevas... A luz e as trevas. Tem diferença. A treva está lá fora. A luz está aqui dentro. As trevas não entram aqui dentro enquanto a luz estiver aqui. Mas a luz, é só apagar a luz e as trevas entram. Amém? Amém? Se a luz que há em ti for luz, não tem trevas. Agora, se a luz que há em ti for trevas, amém? Certo, Fabrício? Amém. Quem mais? Quem que estava com o microfone aí? Vamos cortar nossas cabeças então? Vamos? Mas, amém, amém, Jade? Valeu? Valeu, Suzane? Valeu, Lázara? Jaque? Amém. Joaninha? Amém, Joana? Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Vamos crer! Vamos buscar! Vamos pesquisar! Vamos, né, entender que no livro está falando sobre nós. Ali, aquele livro fala sobre nós, sobre os filhos de Deus, sobre o que espera o Espírito de Deus, o destino do Espírito de Deus. Ah, esse livro está falando de nós. Amém, gente? Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para nós encerrarmos. Aleluia. Hã?
Vai ver o louvor.
Aleluia. Amém, 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 amém. Amém, com alegria, com alegria. O pessoal está triste só no semblante. Mas por dentro, todo mundo está feliz. Amém, tô. Amém, Urati. Aleluia.
Agora mesmo esclarecer o brilho dessa luz que está em você. Deixe o inimigo ofuscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar.
Você
se Deus está
vivo.
Está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e me dá poder.
Jesus te deu vida.
Quando o choro vem à noite,
te deu vida.
Alegria virá. Alegria virá.
Vem aqui.
Ao amanhecer, faça agora mesmo esclarecer o brilho dessa luz que está em você.
Amém.
Não deixe o inimigo ofuscar. A luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e me dá poder. Quando o choro vem à noite, alegria virá. Alegria virá. Ao amanhecer. Penso em desistir.
Amém, amém.
De lutar quando a vitória está por vir. Os problemas lhe afetam, seus amigos lhe desprezam, e o verbo desistir é o seu falar. Inimigo lhe tentando, sua fé se abalando, e só pensa em desanimar. Faça agora mesmo esclarecer o brilho dessa luz que está em você. Não vejo o inimigo ofuscar. A luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e me dá poder. Quando o choro vem na noite, alegria virá. Alegria virá. Ao amanhecer. Você tem é pra brilhar.
Aí, vem. Amém, ó. Jesus disse assim, ó, que nós não podemos perder o sabor. Que nós estamos no mundo é pra salgar, pra fazer diferença. tem que crer. Amém? Crê. Tem que acreditar. Se a gente perder o sabor, perde tudo, nós perdemos a fé, nós perdemos, não temos mais razão de ser. Amém. E quem crê, fala. Pode ter certeza. Eu crie, por isso eu falo. Fala, mas fala mesmo. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Em nome de Jesus.